Os nomes ou imagens de celebridades são usados em caráter fictício e como paródia.
Olá, você está ouvindo Mão na Orelha, o podcast onde qualquer pergunta pode ser feita. Eu sou o Gil, é difícil falar meu nome no começo dos podcasts. Sou o Gil dos teclados e comigo, Wanderson Padilha.
Boa noite, Brasil!
Boa noite, Gilberto Barros.
Aleatoriamente.
A prata da casa do Dudu Magalhães.
Eu achei que era só na outra casa.
Como assim?
No Mono Geek.
Olha só, Dudu, estão pirateando a minha prata da casa, é isso?
Sim, é toda. Dudu é a prata da casa em qualquer casa que ele vá. É isso aí, galera. E vou começar numa. Estamos numa noite fria pra Dedel. O que você fala, gente?
Não, eu ia falar que passaram. Roubaram a minha prata aí.
Plata ou pomo?
Sempre com rai, nunca sem pai.
Filosofia, hein?
Voltando para mais um Mão na Orelha aí, só nós três hoje. Vou começar a pergunta comigo, enquanto o pessoal se prepara aí para a pergunta. Eu chamei vocês e falei assim, vamos gravar um Mão na Orelha hoje? Porque eu tava pensando numa coisa que eu sempre caio, eu queria saber se vocês também sempre caíam. Vocês costumam cair em clickbait, em coisa tipo assim, que você às vezes sabe, tipo assim, vai ser um clickbait muito do sem vergonha, muito safado. Mas você, pela curiosidade, aquela curiosidade mórbida, vai lá e cai.
Então, se você sabe que é um clickbait, você não tá caindo, né? Você aceitou a perda.
Não, você aceita que você vai morder um clickbait ali, que você sabe que vai se lascar.
É tipo, veja no que deu? É mais ou menos isso?
Ah, tipo isso. Tipo isso. Ah,
eu acho que hoje em dia é bem difícil cair. Porque desde a época em que as pessoas colocavam na thumbnail dos vídeos algum círculo vermelho em volta de alguma coisa, que eu falei assim, eu nunca mais vou clicar em nenhum vídeo que tiver algo circulado em vermelho.
Ou uma seta vermelha apontando pra qualquer coisa aleatória na thumbnail.
Não, é pior que agora eles estão fazendo uns clickbait, tipo assim, colocando coisas na imagem, né?
Uhum.
Não tem na coisa original, pra você ver, pra, tipo assim, tinha isso na imagem, tá ligado? Você coloca uma coisa lá pra você, além da palavra, tipo assim, de uma coisa assim, super sensacionalista.
Sim.
Na imagem eles colocam uma coisa assim pra te chamar a atenção também.
E, não, tem... Eu acho que virou um padrão no YouTube, primeiro, esse negócio de círculo vermelho, uma coisa circulada em vermelho, seta em vermelha, porque acho que, se eu não me engano, tá nas dicas ali do YouTube pro seu vídeo bombar. Então acho que o Dudu nunca mais viu o YouTube.
É, eu normalmente vejo canais que eu gosto do assunto, não que tipo, apareceu um vídeo, eu vou clicar aqui. Normalmente eu procuro coisas, eu não vou tipo, o que tem de bom hoje, sabe? Eu não faço isso.
O que mais dá raiva às vezes é quando a pessoa pega tipo um detalhe simples assim de alguma coisa, de alguma conversa, e aumenta como se fosse algo inacreditável.
Tipo corte de podcast?
Isso, tipo corte.
Sim, é. Hoje em dia tá muito difundido o corte, todo corte vai ter, tipo assim, se eu clico em algum corte de algum podcast, eu sempre espero menos, assim, sempre espero 50% menos do que ele tá me oferecendo ali na thumbnail.
Eu já fiz bait, mas com o algoritmo do YouTube.
Como
assim? Coloquei nas tags de algum vídeo meu, coloquei Frozen, coloquei Elsa, um monte de coisa assim.
Pra bombar. Galinha pintadinha.
Dá pra pessoas que procurassem isso.
Pois galinha pintadinha, Rihanna.
Eu acho que tão pior quanto isso é quando a notícia é tipo rasa, assim, sabe?
Nossa.
Por exemplo, sei lá, senhora de idade foi atropelada no cruzamento.
Uhum.
Clique aqui e saiba detalhes. Aí, tipo, o vídeo é só. Não tem detalhes. É tipo assim, uma senhora estava atravessando a rua e foi atropelada por volta das 5 horas. Ponto. Não tem nenhum tipo de aprofundamento.
Tipo, o título e a matéria têm o mesmo nível de conteúdo.
Isso, é bem raso, tá ligado? Tipo assim, é notícia por notícia, assim, quase como se fosse um blog amador, assim, tá ligado? Em veículos grandes, né?
Sim.
Eu sou aquele tipo de cara que levanta e vê G1, vê essas paradas de notícia, tá ligado? Eu leio muito notícia. E aí, às vezes, eu tô lendo algumas coisas também, assim, nas redes sociais, em algum lugar que vai me levar pra um site, e eu vejo esse tipo de matéria rasa, tá ligado? Ou pior, quando a pessoa só lê o título e não lê a matéria, que às vezes tá dizendo uma coisa que parece que tá denegrindo alguém, só que tipo, é o oposto. E a pessoa não lê a matéria, ela fala mal do fulano,
uhum.
E tipo, a matéria tá explicando, tá ligado?
Eu puxei essa pergunta justamente por causa de uma matéria que veio pra mim hoje. Eu não sei que configuração doida do meu celular, que ele fica me mandando notícias aleatórias sobre qualquer coisa. Vem notícia da Fórmula 1, que eu não acompanho Fórmula 1, vem notícia vem muita notícia do Corinthians, assim, aparece tipo nas notificações lá, meu timão, e alguma notícia do Corinthians que eu não solicitei, eu não torço pro Corinthians. Mas hoje apareceu a notícia. E aparece muita notícia, desde que estreou o programa do Faustão, aparece muita notícia do Faustão pra mim. E eu geralmente eu ignoro, assim, jogo pro lado. Mas apareceu uma notícia lá que eu não lembro exatamente qual era a manchete, mas envolvia, tipo, filho do Faustão, demissão, fala a verdade. Hã?
Mano, olha só, será que agora o celular, sei lá, o rastreamento dos celulares, eles não estão fazendo um mapeamento de celulares próximos um do outro?
Uhum.
E tipo, te oferecendo coisas que pra mim.
Você tá recebendo isso também?
Vocês devem ter visto alguma notícia de tipo, crise no Faustão, crise na Bandeirantes, Faustão caindo em audiência.
Então, foi uma parada assim, foi tipo, eu sei que na notícia tinha, na manchete tinha filho do Faustão, tinha Faustão, obviamente, tinha demissão e tinha tipo, fala tudo ou fala a verdade, sabe? Alguma coisa que, sei lá, que o filho do Faustão falou a verdade.
É que o João Guilherme, ele gosta de ficar expondo algumas historinhas internas do Faustão no programa, mas bem,
uhum.
Coisa bem simples assim, tipo assim, aí ele gosta de, sei lá, ele ronca, coisa assim. Nada a ver.
Não, pois é, e aí você vai ver, aí eu caí, né? Não à toa eu tô falando de clickbait, porque eu caí como um pato, porque eu pensei, caraca, mano, o que aconteceu tudo uma vez, parece. Aí quando eu fui ver, todas aquelas informações que estavam no título existiam, mas o sentido era totalmente diferente do que fazia acreditar do que era. Do que parecia ser ali na manchete, né? E eu fico ali, filha da puta.
Então, eu não sei, eu sempre suspeitei de que às vezes você tá usando a mesma internet, sei lá, mano, e aparece coisas. Eu não sei, coisa da minha cabeça, assim, tipo assim.
Eu acho que não. Eu acho que é tipo assim, como são os baits que a galera mais tá caindo, então é o que é mais difundido.
Mas e o Corinthians?
Porque, eu não faço menor. Então, muita gente vê notícias sobre Corinthians.
Ah, mas aí.
E eu não sei se é tipo só clickbait ou não, mas sei que aparece pra mim sobre o Corinthians. Mas pra mim apareceu, acho que o nome do site é TV Foco. TV em Foco, alguma coisa
assim. TV em Foco, eu clico direto no TV em Foco.
Então, ó, provavelmente, esse TV em Foco deve ser muito acessado, então ele é muito espalhado.
Mas olha só, se for isso, eu acho que seja que é uma boa notícia. Agora, se for pesquisas que a gente faz, se aparecer qualquer coisa sobre aumento peniano aí, já fica avisado, entendeu?
Já tô avisado. Ok. Foi o Vant.
Eu tô olhando aqui na aba de pesquisa e quase todas meio que tem a ver com o meu comportamento na internet.
Uhum. Não, mas eu não tô falando na aba de pesquisa. Tô falando, aparece notificação, alguma notificação maluca do Google.
Eu tô falando na aba de notícia. Tipo,
notícia.
No final ali, quando. As notificações que aparecem pra mim são. Elas vêm dessa aba.
Certo. Mas responde pra mim, Corinthians. Eu não. Assim, se eu pelo menos torcesse pra algum time de futebol, vi uma notícia do Corinthians, mesmo não sendo corintiano, faz sentido, porque é uma notícia, sei lá, do campeonato, futebol, enfim. Mas eu não consumo esse tipo de conteúdo de futebol, porque eu não torço pra ninguém.
Se a entrega de notícia estiver vinculada à geolocalização, aí faz sentido.
Pode ser também.
Pois
aí
é,
ó, faz sentido, já ocupou.
É tipo, esse cara só pode ser corintiano, onde é que ele tá?
É, pois é, né?
Ô, Gil, eu também ia falar pra você que eu vejo muita notícia de esporte, então vai que... Mas eu não vejo muito do Corinthians, apesar de ser corintiano. Eu não procuro notícias especificamente do Corinthians, tá ligado?
Sim, esquisito, mas enfim, é isso, sim. Só queria falar de clickbait, não sei se vocês caem geralmente.
Ah, então, eu ia falar pra você que eu não caio tanto, quer dizer, eu caio sim algumas coisas aqui. obviamente. Mas eu caio mais, tá ligado? Quando você precisa. Você vai utilizar um serviço que te fala que é de graça.
Já testou todos.
Esse é que eu caio mais.
Ô, Wanderson, tem uma. Acho que é quase uma regra da internet. Que quando o serviço é de graça, o produto é você.
Não, mas tem essas coisas de assinatura, tipo, assine tal coisa por um mês grátis e tal. Aí a pessoa vai pensando assim, vou usar um mês, depois eu não pago mais. Só que ele conta com esquecimento, às vezes, de quem assinou, porque quando você assina, fala assim, olha, a gente não vai cobrar o primeiro mês, e realmente eles não cobram. Mas você tem que vincular o cartão de crédito.
Aí já tá mal intencionado.
Só que eles não cobram, realmente, o primeiro mês eles não cobram. Só que aí, quando você esquece de cancelar, aí já vira o mês já cobrando, aí fudeu, aí tipo, você já tem um mês
cara, cobrando. O Paramount+, o Amazon Plus, o Amazon vinculado com aquele Hulu.
Ah, o Hulu.
Sabe porque assim, o Prime Video, ele tava com a mania de colocar várias coisas no catálogo, agora eles colocaram confirmação em duas etapas. Mas você tá lá passando um vídeo do Prime Video, aí pô, tem o novo iCarly, aí cliquei, comecei a assistir, não tinha um aviso especificamente dizendo, olha, esse não é um serviço do... Um aviso grande, tá? É um serviço
que tá na Prime,
só, né? Só estamos facilitando aqui pra você... Aí tomei no lombo.
Você assinou a Prime... A Prime não, você assinou a Paramount sem saber.
Videogame também, já comprei sem querer. Agora, tem um bagulho que me ferrou mesmo, assim, foi... Eu precisava de um documento de certidão de óbito. E eu procurei um site chamado MyHeritage, que é um site sobre árvore genealógica. Eu fiz o cadastro, coloquei o cartão de crédito.
Porra.
Aí, olha só, eles não cobram um mês, eles cobram um serviço de um ano inteiro. Ou seja, foi no lombo 400 pau.
Putz. Não.
Aí eu fui lá no Reclame Aqui, um monte de gente caiu, tipo assim, um monte de gente falou assim, não, eu só queria ver, não sei o que. Eu consegui restabelecer esse valor aí do MyHeritage. Demorou uns 2 meses pra eles se tornarem esse valor. Mas esse aí eu caí bonito, assim, tipo assim, quando fui ver, é a 400 conto do quê? Mas isso aí, olha, vingança. Vou dizer, eu contar uma história pros amigos ouvintes, pra vocês. Eu trabalhava num jornal, num telemarketing, que trabalhava pra um jornal, que oferecia gratuidades pra ex-assinantes ou pra pessoas que tinham cadastro. O que é isso? A gente oferecia uma gratuidade de um mês de jornal e a pessoa tinha que ligar no 30º dia pedindo pra cancelar, pra não cobrar no caso, a carência de 6 meses de assinatura. Então, a gente ligava e tinha um roteiro dizendo que essas pessoas foram contempladas com um mês de gratuidade. Um mês de jornal gratuito pra você. Só que a gente tinha que falar bem rápido que se ela não ligasse, ela ia acabar assinando durante 6 meses. E aí depois, se ela fosse cancelar, ela teria uma multa de cancelamento. Ou seja,
nossa,
ela ia se fuder.
Você ganhou uma piroca no cu.
Aí.
Então foi a única coisa na vida.
De São Paulo, filha da puta.
Eu não ia falar o nome, tá ligado?
Mas eu me fudi, eu vou falar.
Eu queria advogado também depois pra bancar essa porra.
Eu não ia falar o nome. Foi falado alguma coisa que não é verdade aqui?
Então, e aí foi. Eu lembrei que isso que aconteceu comigo foi justamente a vida se vingando, entendeu?
Eu achei pouco. 400 conto aqui, pouco.
O Vand que ligou pra sua casa, inclusive fez você assinar a folha.
Seu juiz, supostamente eu me fudi com uma rola gigante.
Supostamente. Aqui estamos no campo das ideias.
Esse podcast é uma obra de ficção.
Ai, ai. Oh, sabe uma parada que tem muito de clickbait assim? Quer dizer, que é um clickbait que eu tenho a impressão de que todo canal do YouTube precisa fazer algum dia. A sinalização, a insinuação, melhor dizendo, de que o canal acabou. Aquele fundinho preto, aquele... Inclusive no título eles até colocam assim, o fim do canal tal. Não é clickbait. Aí quando você vai ganhar um puto do clickbait pra dar...
Que é pra você dar valor pro canal.
Sim.
Um desses aí que eu fiquei muito triste, que achei que ia acabar, não foi nem um vídeo no YouTube, foi o 99 Vidas, que disse que ia acabar no 99, tá ligado? Aí mandei mensagem.
Sim.
Um monte de gente.
Caiu no bait.
Ah, não vai acabar não, porque vocês são muito bons e não sei o que e tal. E eu caí.
Me tiraram da depressão. Me
botaram de volta.
Não rolou. É, mas é isso aí. Os beats que eu caio geralmente de notícia do Faustão. Não, foi só essa mesmo.
Já avisei. Que se for alguma coisa atrelada a celulares próximos, já deixo avisado que você recebe mensagem de aumento peniano. Já fica.
Fica a dica aí. Você consegue desconto.
Clique na descrição desse episódio.
Isso, vai ter um cupom maneiraço pra você na descrição. Maneiraço
pra você. E se você for militar, melhor ainda, hein?
Ah, agora eu tô fudido. Agora eu vou pro DOPS.
Você vê essas semanas as notícias correndo aí?
É? Sim.
Esse país é uma obra de ficção.
Na minha descrição é um dilema, tá? E agora ficou tão besta depois que eu fiquei pensando, mas vamos lá, vamos lá. A pergunta é: se você for escolher um inferno, inferno de leve, tá?
Inferno de leve, tá bom. Já gostei. Vamos lá.
Dia da marmota. O inferno que todo dia fosse o mesmo dia, tá ligado? Tipo assim, independente do que aconteça, uhum. Você vai viver eternamente no mesmo dia.
Tá, tipo assim, você foi condenado. É porque eu fiquei mais no inferno. Depois do dia da marmota, que confuso, hein? É o seguinte, você foi condenado
a viver o mesmo dia.
Viver o dia da marmota.
Que não vai ser um sábado, né? Vai ser uma terça.
Uma terça-feira, entendeu? E um dia normal, assim, de trabalho. E você vai viver esse dia todos os dias, tá ligado? Você pode fazer várias coisas, né?
Uhum.
O outro é, você pode ter algum tipo de redenção, pode tentar uma reencarnação, você vai voltar a um certo momento da sua vida, porém, você vai conviver com a trilha sonora do Ratinho tocando o tempo inteiro na sua cabeça, tá ligado? Só que assim, o tempo inteiro, até nos momentos chatos, assim, você tá bem chateado. Você vai ficar ouvindo, rapaz, uepa!
Pô, isso ia levantar a minha moral.
Eu mandei pra você o tempo inteiro de efeito sonoro do Ratinho na sua cabeça, inclusive interrompendo vários momentos da sua vida, entendeu? A gente pensa no começo, é muito legal, muito divertido, pô. É, sei lá, uma hora disso é divertido. Depois o dia inteiro, tá ligado? Tomando banho, dormindo.
Não, mas assim, eu não vou estar num dia da marmota, eu vou estar seguindo normal.
Vai estar seguindo normal, vai tentar uma redenção pra você não ir pro inferno.
Certo. Você é de uma segunda chance.
Uma segunda chance.
Ah, tá. É um teste pra ver se você continua sendo uma boa pessoa, mesmo tendo que conviver com a trilha sonora do Ratinho.
A trilha sonora do Ratinho tocando na sua cabeça. E eu
mas vou... as suas chances diminuíram. É, tipo assim, você já ia pro inferno, você ganhou essa chance porque você já tava condenado. Você falou assim, ó, te dá um boi aqui. Mas se você já tá com... A sua segunda chance já é com desvantagem, porque você já não era uma pessoa boa. E agora você vai estar com o incentivo do mal.
Tá entendendo?
Mas também, se você viver sempre no mesmo dia, é um dia bosta, assim. E aí também você vai enjoar. Você vai falar assim, de boa, meus dias são iguais em vida. Então, aqui vou ficar vivendo sempre o mesmo dia, mas você vai enjoar.
Então, é isso. Os dois, a longo prazo, vão te consumir desgraçadamente, entendeu? Se você parar pra pensar. Porque um,
uhum.
Você vai estar no mesmo... Talvez seria uma ótima escolha se você... escolhesse fazer várias outras coisas na vida, sei lá. E o outro você pode até viver normalmente, só que vai ter esse porém aí.
Testando sua fé o tempo todo.
Lembrando muito de um programa que tinha no SBT, que era um programa que parecia uns confinados num lugar, e ficava tocando alerta na hora de dormir, não deixava a pessoa em paz, tá ligado?
Eu lembro desse programa.
Eu não lembro qual é o nome dele.
Da noite no SBT. Tem novidade pra você. Segunda, 10 da noite. Esqueça tudo que você já viu.
Da comida, pelo amor de Deus.
Isolados do mundo, 9 seres humanos testam seus limites até a exaustão. Estreia Solitários.
Mas é um programa bem que incomodava.
Tipo, ficar num quarto do pânico, sim. Não é um quarto do pânico, é tipo esses qual. É, tipo fosse o quarto branco do BBB, né? Que era o quarto, tinha uma luz desgraçada, assim, que não deixava você dormir, ou ficava tocando uma música pra você ficar atordoado. Puta, eu sei que programa é esse, mas enfim.
Você tá querendo dormir? Rapaz, aumenta o som estourando na sua cabeça.
Não, mas peraí, você tá misturando as coisas. Agora você tô no quarto do quarto branco com a coisa do Ratinho, você falou que era Você falou que era vida normal.
Não, a vida normal, mas eu tô falando que mesmo assim, imagina, eu coloquei esse programa como referência, mas pelo barulho mesmo, porque o pessoal tentava dormir, entendeu? E aí do nada suava um alerta, tá ligado?
Ah, tá. Ah, então, tipo assim, vai ser momentos aleatórios que a coisa do ratinho vai tocar. Não vai ser, tipo, você falou com uma menina numa festa e aí do nada apareceu o xaropinho falando.
Peraí, mas só eu ouço?
Só você ouve.
Eu acho que eu vou ficar com a trilha sonora do ratinho.
Só que, né, o tempo inteiro.
Eu vou ser tipo um esquizofrênico, né?
Só que aí, assim, e o bom é porque tem um, igual você falou, tem a chance da redenção. Você aguenta isso por mais uns anos. Aí quando se você não matou ninguém até esse ponto, você vai pra um lugar melhor, aparentemente.
É, só que tem que lembrar o detalhe. Quando você vive no dia da marmota, de fato pode ser um inferno, mas ao mesmo tempo pra você pode estar de boa. Porque você não vai estar sofrendo, né?
Mas é eterno.
É eterno.
Não, o bom do dia da marmota é o seguinte: é que, tipo assim, nada vai ser pior do que isso.
É, e não tem a cobrança de você ser melhor. Você só já tá no final, né? Você, já é isso.
Só que também não tem nenhum lançamento, uhum. Não tem nada. Você vai ver daqui pra trás, tá ligado?
Daqui pra aqui mesmo, né? Nem pra trás, nem pra frente.
É, pra aqui.
É, caramba. Agora os dois ficou tentador pra mim.
Boa, tá. Mas isso aí que é o dilema aí, ó. Eu achei que era ruim, eu achei que era uma bosta, tá ligado?
Os dois ficou bem tentador. Porque, tipo assim... Ok, assim, o máximo que eu posso sofrer é isso, assim. Vai ser viver o mesmo dia pra sempre. Agora, no do ratinho, tudo bem. Eu posso ser uma pessoa zen e não ficar perturbado com a sonoplastia, mas tenho todo mundo em volta que pode me fazer dar alguma merda. Eu não sei qual é a conta, qual que é a matemática pra me fazer ir pro paraíso ou pro inferno. Então eu acho que eu vou no dia da marmota.
Quem assistiu Good Place agora já tá vacinado, né?
Né? Porque eu não sei qual é a matemática. O que me garante que eu não vou pro... Tendo a minha suposta redenção ouvindo a sonoplastia do ratinho, o que me garante que, tipo, quando eu terminar minha penitência em terra, eu não vou pro inferno?
É, você pode acabar depois da sonoplastia e ir pro dia da marmota, inclusive.
Inclusive isso. Então eu vou no dia da marmota. Olha, virou completamente.
Eu acho que uma das vantagens do dia da marmota é que, tipo assim, você gasta o quanto você quiser no dia que a sua conta bancária reseta no dia seguinte.
Exatamente. Não vai ser muita coisa, vai ser sempre aquele meme. Mas tudo bem, vai ser todo dia aquilo, né? Tipo, o dia da marmota você não vai voltar mais pobre.
Mas você também não precisa trabalhar, você não precisa fazer nada que você não queira, porque qualquer consequência só vai durar um dia.
É, acho que é isso, né? Basicamente, é a premissa do filme, né? Quando a gente assistia, né?
Gostei. Eu prefiro o dia da marmota, viver sempre o mesmo dia.
E você, Dudu?
Eu acho que, contrariando meus instintos, eu vou ficar com a sonoplastia do radinho.
Rapaz! Cavalo! Uepa! Não, tem que colocar estourado, porque assim, vai ser perturbador, tá ligado? Você todo dia vai fazer alguma coisa, tipo assim, às vezes tá ouvindo alguma coisa muito séria e vai ficar aquela sonoplastia na tua cabeça, tá ligado? Tem que ter aquele, eu quero gozar. Cara, que coloca.
Sim. E você, Vange?
Eu ficaria. Ah, eu acho que eu ficaria com o dia da marmota. Justamente pra.
Porque o seu dia a dia já é o dia inteiro ouvindo a sua paixão do ratinho.
Acho que uma vida é pouco tempo pra você querer absorver tudo que tem, assim, de coisas diferentes.
Mas não vai ter diferente, né?
Cê não, sabe. Eu tô ligado, mas, tipo assim, eu vou poder, sei lá, fazer outras coisas num dia, mesmo sabendo que no dia seguinte, tipo, não vai fazer uma diferença, tá ligado?
Não, mas não, o que eu imaginei não é assim, não.
Se sua memória lembra do que você tá num dia repetido, significa que você tem a possibilidade de aprendizado, por exemplo.
Mais ou menos, você pode ser uma coisa, você pode ser levado a uma parada meio inconsciente. Você fala assim, caraca, ontem eu passei o dia inteiro pesquisando pra aprender violão. Hoje eu quero aprender Eu quero aprender falar polonês. Aí você pesquisa, inconscientemente você tá lá, você tá meio tipo no automático, e aí você coloca lá violão, aí você passa o dia inteiro assistindo aulas de violão de novo.
Mas não, se eu não sei que eu tô repetindo, então não existe sofrimento.
É, hoje.
O inferno dá um jeito. No final você fala assim, puta, mano, naquele fiz tudo igual.
Você só lembra no final.
É, não. Você só lembra quando acabou a atividade, talvez.
Vendo por esse ângulo, ficou um pouco mais complexo, mas eu fui pelas regras do filme.
Dia da Marmota é Dia da Marmota, então, mas eu fui pelas
regras os personagens que tem... que usam esse recurso, assim, na ficção, eles sempre, tipo, mudam o dia, né, pra ver o que tá errado. Eles sempre mudam as suas ações.
Muda um pouquinho.
Não, tipo, quando eles percebem, eles escolhem fazer coisas.
No filme, O Feitiço do Tempo, filme ótimo com o Bill Murray, ele se dá conta, ele consegue perceber que todo dia é a mesma coisa, só que ele lembra dos dias, mesmo assim, mesmo que seja o mesmo dia, ele vai conseguir lembrar no dia seguinte que ele fez no dia repetido.
Certo.
E eu tô pegando por essa regra. É que tem uma hora que ele mesmo liga o foda-se, ele fala que não tem como mais e ele mesmo desiste de tentar reverter essa situação.
Mas aí que tá, tipo assim, é o universo que ele tá ali se regulando de alguma maneira. Por exemplo, você acorda e vai trabalhar. E você trabalha, vive todo o seu dia e no outro dia você começa tudo de novo, aí você começa a se dar conta. Aí você fala assim, pô, tô preso no dia da marmota. Então hoje não vou trabalhar, vou pra Osasco comer um dogão, só pra comer um dogão. E tipo assim, pronto, você já não tá no dia da marmota, você vê seu inferno. Não,
mas quando você acordar, vai ser o mesmo dia de sempre. Tipo, o mundo não vai produzir mais nada novo pra você. Tipo, todo mundo que você conhece não tem nada novo além do que você já conhece. Só a sua mente tá avançando no tempo. Todo o resto, não.
Entendi. É, então, então fica melhor ainda, porque, tipo assim, você consegue expandir a sua mente até o máximo que você consegue de conhecimento.
Eu sei, mas você só vai poder usar todo esse conhecimento gigante no período de 24 horas.
É, pois é. Não, você, igual, tipo assim, eu nunca... Eu falei do dogão lá. Eu nunca... não falam tanto do dogão de Osasco. Nunca comi o dogão de Osasco. Aí eu vou lá e experimento isso por um dia. Aí, no outro dia, eu falo assim, eu vou nadar no Rio Tietê. Foda-se, amanhã eu tô vivo pra fazer isso pra fazer outra coisa diferente. Tipo assim, você vai expandindo.
Pois é, só que você não... O que você não vai poder, tipo, que é a parte da punição, é tipo assim, você não vai poder fazer um curso que você gosta. Porque você pode até fazer lá a primeira aula, mas no dia seguinte eles vão falar, quem é você? Vai fazer a primeira aula? Aí você vai fazer a primeira
mas,
aula.
Mas, pois é, vai ser uma vida de primeiras experiências.
Sempre.
Porra, foda.
Só que as coisas vão acabar algum dia, né?
É, um dia vão, mas porra, eu sou criativo. É melhor do que ficar num bagulho só.
É, eu lembro quando assisti o filme, eu também fiquei me perguntando assim, e me questionando, sabe? Assim, realmente é uma vantagem. Era um dia muito bom, inclusive, se você parar pra pensar. No dia do filme é um dia muito bom, tá tendo um festival lá, tá todo mundo muito feliz, assim, sabe? Tem festa, a cidade inteira. É, ele tá bem de saúde, né? E, tipo, porque assim, podia ser um dia da marmota num dia bosta, assim, você tá internado, sei lá.
Sim. Tem o filme do Tio Cruise, esqueci o nome. É alguma coisa do amanhã, não tenho certeza.
O preto
do amanhã? No limite do amanhã.
Limite do amanhã?
No limite do amanhã, exatamente. Que tipo assim, ele não tem como fugir da parada. Porque, tipo, ele acorda, ele tá numa base aérea militar lá, futurista. E o cara já acorda ele com bicuda e já leva ele pro pelotão e já tem que ir pra um bagulho. Daqui a pouco ele tá no avião, pula do avião, já tá na porradaria e morre. Tipo assim, ele não tem escolha. Ele não tem tipo assim, ah, eu vou sair do... eu vou sair do quartel aqui, que se foda. Não, tipo, ele tá num mundo pós-apocalíptico, não tem pra onde ir. Ele tá no bagulho do... ele tá lá no quartel, então ele não tem nem escolha de, tipo, não, eu não vou fazer tal coisa. Tipo, eles vão te fazer você fazer o que precisa ser feito ali na bicuda. Porque ninguém sabe que tá no... As outras pessoas não sabem que estão no dia da marmota também. Quer dizer, uma outra pessoa, outra personagem sabe, mas isso aí já é spoiler. Mas enfim, o dia da marmota desse jeito aí do Bill Murray, sabe qual é a vantagem do filme do Bill Murray? É porque não tem três chatos. Questionando as regras do filme.
Uma vez eu falei, uma vez a gente participou de um podcast que tinha umas perguntas também, né? Aí o cara fez uma pergunta simples pra... Geralmente os convidados dele faziam respostas simples. E aí eu comecei devagar. Falei assim, não, peraí, mas não é, é isso, é aquilo, aquilo, outro. Caralho, mano. É chato pra caralho, né? Puta que... O cara só queria uma resposta rápida aqui, um intervalinho, tá ligado?
Eu tô pensando num dia, Vani, que a gente... Que ninguém vai querer perguntar nada pra gente... Que tipo assim, ah, não vou perguntar nada pro... Sabe, um dia que o Mono Orelha tiver algum reconhecimento, primeiro vai ser aquele lance de ir na Fátima Bernardes, igual, sabe quando o Emicida era, tava no começo, assim, todo mundo obrigava o Emicida a fazer um freestyle, assim? Tipo, ah, você é bom no freestyle, né? E nós vai ser tipo assim, vai ser a pergunta, né? Não, manda uma pergunta da hora aí pra moçada. E aí depois vai chegar num nível tipo assim, ah, não vou perguntar nada pra esse maluco não, que ele vai ficar viajando um monte, eu só queria a resposta, eu só queria saber que era ação.
Eu não queria saber como se faz um relógio, tá ligado?
É, pois é. Ele vai me perguntar, não, mas o que é o tempo?
O que é a vida?
O que é
a
vida? Aí, ó. Boa referência aí. Voltamos ao nosso querido Marcelo Tassi. Sacanagem.
Oh, caraca, mano. Coitado do Abujam.
Mas vai daí.
Eu tinha pensado numa pergunta, mas quando eu mesmo tentei responder, não rendeu, assim, porque eu ia perguntar sobre quantas vezes vocês quase morreram, ou acharam que ia morrer, mas... Quando eu tentei responder, foi tantos acontecimentos que eu lembrei que não vale a pena, assim.
City 12.
A gente para pra contar essas histórias. E eu tava pensando hoje também sobre do que a gente gostava quando era mais jovem, né? Tipo assim, quem eram nossos heróis quando a gente era mais novo e quem é o herói agora? Eu imagino que não tenha, né? Porque eu acho que ninguém tem heróis hoje em dia. Heróis não existem.
É, depende da perspectiva como heróis.
Os heróis me traíram.
Não, eu tô querendo dizer, tipo assim, aquele cara que é a referência naquela arte, vamos dizer assim.
Uhum. Ou numa coisa que você quer muito alcançar, talvez, tipo, alguém, um inspirador.
Sim e não, assim, você não precisa querer fazer aquilo. Você só ser uma
arte. Você admira a pessoa entregar excelência.
É.
Certo. Mas você quer que você responda as duas?
Seu herói, por assim dizer, quando você era criança e algum equivalente hoje em dia.
E a experiência de quase morte, não?
Não, esse deixa pra lá.
Agora, eu tava pensando na experiência, agora você fez eu pensar no herói.
Não, o Wanderson, ele caiu da laje. Próximo.
Ó. Não, eu também queria cantar minha experiência. Não, eu não vou falar numa que realmente eu quase fui pro saco. Mas, porque teve, sim, mas... É, teve uma que, tipo assim, eu tinha certeza, mas não ia acontecer, mas eu tinha certeza que ia rolar, que foi uma vez que eu falei assim, eu só posso morrer daqui pra frente. Foi uma vez que, assim, não sei se eu já falei bastante aqui no Mão na Orelha, o quanto meu pai era, tinha uns métodos meio desequilibrados, assim, pra cuidar da gente, né? E eu sempre lembro que uma vez meu pai encontrou um cachorro. Um cachorro na rua, um cachorro grande. Eu não lembro qual cachorro que era, mas era um cachorrão, assim. E ele já tava meio breaco também. Tava eu, Dudu, tava em casa, beleza. Ó, o cachorro, encontrei na rua, vou ficar com esse cachorro. Beleza, beleza. Acho que era um pastor alemão, inclusive. E aí, o meu pai voltou pra rua e saiu. E deixou o cachorro com a gente. E na minha memória, quando eu lembro que meu pai saiu, o cachorro ficou louco. Queria pegar a gente. Tipo, a gente ficou na cama, assim, em cima da cama, e o cachorro querendo. Eu não... Isso é que é foda da memória, assim, porque eu não sei o que aconteceu pro cachorro não ter pulado na cama. Mas o cachorro tava latindo muito, e tipo, eu tinha certeza absoluta que eu ia morrer. E outra certeza absoluta que eu ia morrer. Essa é muito boa. É porque meus vizinhos, eles guardavam... Eles compraram uns material de construção e eles guardaram na garagem lá de casa. E aí eles empilharam, acho que tipo uns 8 sacos de cimento, assim, na garagem. E pediram pro meu pai e tal. Aí eu ficava com mania de subir naquelas pilhas de saco de cimento. Aí uma vez eu fui subir... E eu era muito novo, assim, devia ter uns 8 anos, sei lá. E o saco de cimento começou a cair em cima de mim. Eu tinha certeza absoluta que ia morrer. Soterrado por um saco de cimento.
Já teve aquele sentimento de ter medo de morrer pelado?
Não.
Pior que não. Engraçado. Eu sei que isso é bem recorrente, mas pior que
morrer
não.
Morrer pelado. É assim, eu acho que isso é um medo mais comum em quem passa muito tempo pelado. E a chance de morrer pelado é grande.
É.
Sobre a minha experiência, rapidão. Teve uma experiência que eu presenciei que foi uma das coisas mais terríveis, assim, que já aconteceu comigo. Eu tava descendo, eu morava no litoral, e aí eu sempre queria que a van fosse pela Imigrantes, que ela desse pela Imigrantes ou pela Anchieta. E aí ela sempre virava a porra da Anchieta, que é onde desce os caminhões. E a Anchieta é muito estreita, pra quem mora em São Paulo, tipo assim, é uma via que tem duas linhas só, né, pra descer, e de caminhões e ônibus grandes, e você lá com uma van pequenininha. E aí tem os acostamentos, às vezes tem uns escapes, né? Se der algum chabu. E nesse dia deu um chabu. Eu tava descendo pra... Eu morava ainda na casa de Pará, eu tinha feito uma coisa em São Paulo, eu tava descendo. E era um dia, assim, muito quente. E de repente tava um cheiro forte de pneu queimado, tá ligado? E a gente, puta, cheiro forte do caralho, não sei o que e tal. De repente, mano, o cara que tava, né, ali do lado do motorista falou: motor, acelera aí que o caminhão tá vindo lá em cima com tudo. Parece que quebrou o freio do cara.
Nossa.
E o cara veio, tipo assim, veio descontrolado, os caras desviando e tal. O nosso carro tava, tipo assim, não sei como explicar pra vocês visualizar. Ele tava do lado de um caminhão gigante, assim, que transportava aqueles bem grandão. Esse caminhão que tava vindo atrás dele, o caminhão, ele tentou cortar pra nossa pista e a gente conseguiu acelerar e mais pra frente. E o caminhão atrás bateu com tudo nesse caminhão. O motorista não estava com o cinto.
Caraca.
Ele saiu... De fato, bateu no vidro, assim, com tudo. E a gente conseguiu pegar um escape, tá ligado? O motorista foi ninja. Ele conseguiu avançar o carro e aí cortar pra faixa da direita e pegar um escape.
Putz.
E foi um acidente feio que a gente viu depois no jornal e tal. E assim, essa foi a situação, assim, de quase morte que eu presenciei. E foi quase morte mesmo, assim, tá ligado? E eu lembro que eu cheguei em casa, meu pai ainda tava vivo, eu liguei pra ele, fiquei, sabe, aquele negócio do tipo, poxa, não sei o quê.
Sim. Nasci de novo.
Quando a gente tá prestes a dizer que a gente vai falar, ah, eu amo você, não sei o quê e tal,
e eu vou ter uma filha chamada de Vitória. Peraí, já que a gente entrou nessa de falar disso. Eu tenho mais medo de situações de morte, tipo assim, de quase morte e pessoas ao meu redor. Tipo, é que eu acho que vai acabar. Ó, eu vou avisar pra quem estiver ouvindo, não morra perto de mim, porque eu não sei o que fazer. Eu vou embora, vou deixar você lá. Não morra perto de mim, eu tô
avisando. É só esse recado que eu queria deixar. Mas vai lá, seus heróis, mano.
Bom, tem um herói. Desde criança, que eu sempre gostei muito da produtividade dele, das coisas que ele faz, não só de uma coisa, mas ele fez inúmeras coisas na vida dele, que é o Roberto Gomes Bolaños, né? O Chaves, né?
Sim.
Porque a gente conhece ele como Chaves e tal, mas o X-Espírito, né? Ele fez muita coisa. Ele, além de fazer o Chaves Chapolin, fez todo o universo ali dos programas dele, fez muita novela. Fez muito filme, tá ligado? E ele é muito querido, assim, no México e tal. E eu não sei como falar hoje em dia. Não sei se é piegas ou se é uma coisa muito óbvia. Mas ele também continua sendo meu herói, assim. É um gênero que ele fez. E fez muito bem, assim. Obviamente que tem muita piada no Chaves e Chapolin que não seria dita hoje em dia. Mas ainda assim é muito mais leve do que muita gente por aí, né?
Sim. Não, é legal, tipo assim, que ele inventava muita coisa, assim. E eu acho muito legal... como ele pensava comédia, no sentido de, tipo assim, ele inventa muito trocadilho, inventa muito jogo de palavras, assim, acho que esse é o meu humor mais, é o humor que eu acho também um dos mais legais também.
Eu respeito as pessoas, mas parece que quanto menos eu vejo os programas dele na televisão, parece que mais eu ouço muita gente dizer assim, tem muita gente que fala que não gosta, que eu já ouvi gente dizendo que detesta, tá ligado? E tipo, eu respeito a opinião de cada um.
É ok.
Eu fico pensando, poxa, é uma coisa que é muito simples pra odiar, tá ligado? Pra dizer, eu detesto e odeio, tá ligado? Mas eu ainda acho, dentro desses parâmetros, ainda é um herói pra mim, assim. Tudo bem clichêzão, tá ligado?
Certo. Eu tô pensando qual herói que eu já tive quando era criança. Realmente.
Fala aí do João Gordo.
Pô, o João Gordo era, tipo assim, talvez seja meu... Não pra falar, não um herói, mas tipo uma referência adolescente, assim.
Pô, e o cara faz umas paradas de, da hora, assim, tá ligado?
Não, hoje em dia ele faz um monte de coisa maneira e tal, ajuda uma galera, tá num monte de projeto da hora, assim. Mas assim, quando era adolescente, eu gostava da banda que ele tocava, gostava do Ratos, gosto até hoje. Eu gosto do espírito anárquico que ele tinha. Eu assistia muito Gordo a Gogô. E eu gostei. Eu acho que talvez. É uma coisa legal de se pensar também. De tipo ligar uns pontos assim. Acho que foi o primeiro programa de entrevista que eu parei pra prestar atenção. Porque não era um programa de entrevista. Apesar. Ainda tinha o Jô Soares 11:30 também, achava legal. Mas o programa de entrevista do João Gordo lá, o Gordo da Gogô, eu gostava pra caramba. Porque, tipo assim, era do jeito do João Gordo, né?
É. Yeah.
Ele mandava o diretor tomar no cu se o papo tivesse bom. E o diretor pedisse pra acabar. Ele falava as coisas meio... Às vezes, se você for ver hoje... Ele tinha até uma vontade de provocar mais pra render do que pra, tipo, você falar assim, ah, esse cara é... Fala mesmo, sabe? Nesse sentido, tipo assim, ele usava essa parada dele falar mesmo, ele falava mesmo.
É, a gente sabe no que deu muito Brasil de caras que falam mesmo, né?
É, mas ele não foi pra um caminho torto, né? Pelo menos. Eu acho que... Agora que eu consigo imaginar, que eu consigo pensar, assim, você conseguiu puxar, que foi, eu acho que o João Gordo foi, não foi exatamente um herói, mas foi uma bela referência de adolescente, assim, de ser muito anárquico, e eu gostava muito de ver ele causando os programas dele, que é Gordo Freak Show.
Gordo Visita também.
Gordo Visita era legal também, era mais soft, né? Mas era legal também. Acho que eu consigo pensar. Se vir alguma coisa até a gente acabar, eu falo.
Bom, é isso. Tudo fez a pergunta, mas não tem a resposta aí.
Não, mas essa explicação que o Judeu é meio disso que se trata. Porque eu acho que herói é uma palavra muito forte, mas...
É, muito forte.
É meio que essa coisa de referência. Só que mesmo assim, por esse ponto de vista, eu não consigo achar uma referência muito clara pra mim, não.
Ô, mas aí que tá. Uma coisa... Igual o Tudo falou, herói é forte. Você pode ter heróis, não tem problema. Tipo assim, igual eu... Se quando você fala assim, o Roberto Gomes Bolanhos foi meu herói quando criança e até hoje, assim, eu não, tipo, não vou desacreditar, mas... Por exemplo, tinha um cara que eu queria muito ser... Meio um cara assim, igual você falou de músico. Tinha uma época que eu queria muito ser um cara tipo Damon Albarn, do Gorillaz, do Blur. Não porque eu queria fazer as mesmas coisas que ele faz, mas eu, tipo assim, ele era um cara que eu achava ele muito inventivo nas coisas, assim. Quando eu vi aquele documentário do Gorillaz lá, o Bananas, o documentário do Gorillaz que mostra meio que os bastidores dos primeiros dois discos e tal. E eu achava ele muito criativo, muito inventivo. E ele é muito curioso, assim, com coisas diferentes, assim. Gostava de experimentar pra caramba. Então eu queria muito ser o Damon Albarn numa época, assim. Que eu, tipo... Não que eu tenha perdido essa parada de querer ser mais inventivo ou criativo e pá. Mas... Aí que tá a diferença dele pro João Gordo, assim, na minha vida. Tipo, eu queria meio que ser igual o Damon Albarn. Ele era um cara... Ele era um cara, tipo, pelo trabalho dele... Não que... Igual eu falei, não que eu queria fazer um trabalho parecido, assim, tipo... De música, mas tipo assim... Meio que o método dele, tá ligado? Queria ser meio assim. Enquanto o João Gordo era uma referência, na adolescência, meio inalcançável, assim. Eu sabia que, tipo, eu nunca ia falar igual o João Gordo, sabe? Falar as coisas que ele falava, do jeito que ele falava. Era uma parada quase inalcançável, assim. Era meu herói de adolescência, pronto.
Eu pergunto, pessoas que te inspiram são os seus heróis, por exemplo, que te dão inspiração, tá ligado? Porque pra mim, uma pessoa que não é só pela profissão, mas essa pessoa, como pessoa, é um ser humano muito, muito bom, muito legal, assim, que é o Guilherme Briggs. Ele além da profissão, né, de ser um puta de um profissional competente no trabalho de dublagem, ele é, como pessoa, uma pessoa muito legal, muito bacana, assim, sabe? Que tem uma sensibilidade grande, que consegue ter, além do carisma, ajudar algumas pessoas e tal, são pessoas que te inspiram. Às vezes as pessoas que te inspiram, às vezes podem ser seus heróis, né?
Sim. Sem contar que ele tem um humor muito foda, né? Tem um senso de humor muito foda. Ele também é muito criativo, né? Ele desenha.
O Briggs é quase um artista meio que completo, assim. Desenha, canta, dubla. Eu só não vi muito ele atuando. Eu vi ele num comercial esses dias aí do Amazon. Mas ele é um artista completo, tá
ligado? Eu nunca vi ele sapateando.
Eu me remexo muito. Eu me remexo muito. Mexendo! Muito! Eu me remexo muito.
Mas é isso, tipo assim, é que a gente cresceu e a gente pode se dar conta que a gente não precisa, igual você falou de inspiração, a gente não precisa de ter heróis, alguém perfeito e que como...
Uma entidade, uma casta superior.
Tipo uma entidade pra se inspirar completamente. Eu não consigo ter essa visão. Tipo assim, porque a gente acaba tendo micro inspirações, assim, tipo, inspiração na minha visão é quando você, tipo assim, quando você inspira, se eu tô falando merda, vocês não me corrigem não, porque eu tenho autoestima baixa, mas tô brincando, mas tipo assim, você inspirar, você puxa o ar pra dentro pra você soltar, eu acho que é isso. E quando alguém me inspira, sabe, igual o Andy falou, tipo, a sensibilidade dele, do Graham Briggs, me inspira. Tipo, é uma coisa que você traz pra você e você quer soltar, mas soltar do seu jeito, né? Tipo, pôr pra fora da sua maneira. Não, tipo, exatamente igual ele. Mas é uma coisa que você traz pra dentro e depois você quer pôr pra fora da sua maneira, sei lá.
Eu acho que é bem isso mesmo.
É, se for assim, tem um monte, assim. Tipo assim, fulano faz tal coisa, assim, tipo, pô, eu queria fazer, sei lá, queria ser mais calmo, que nem fulano de tal, queria, sei lá, lidar com um problema igual tal pessoa, assim, aí tem um monte, aí tem um monte.
Então, eu não sei o que aconteceu, se é o reflexo dos nossos tempos atuais, mas eu não consigo enxergar, eu sei que com certeza existe, né, coisas boas nas pessoas e tudo mais, mas eu não consigo enxergar inspiração em pessoas reais. Parece que eu tô sempre esperando como é que essa pessoa vai me decepcionar, sabe?
Você tá um pouco traumatizado. Talvez.
Mas assim, não é uma coisa que, tipo, eu acho que eu tenha perdido, sabe? Parece que eu nunca desenvolvi esse apreço por figuras, pessoas reais que fazem coisas.
Eu acho que você tá num momento que você não consegue lembrar. Porque, tipo assim, por exemplo, quando te fez desenhar, você viu alguém que desenhava de um jeito que você achava muito legal e você fala assim, pô, eu quero desenhar, tipo, esse cara.
É, eu vi você desenhando.
Tipo, esse cara. Não, mas aí, tipo assim, o patins, por exemplo.
Eu vi uma criança na rua patinando, eu queria patinar.
Não, mas até hoje, ou você fica só observando crianças patinando?
Não.
Não, você...
Eu tenho os meus preferidos.
Então, é isso, assim. Eu acho que você tá muito amargo.
Você vê que tem uma coisa interessante. Você falou que o Gil te inspirou a desenhar. E aí te fez uma inclinação pra fazer o que você queria fazer, que é desenhar. Eu tava assistindo uma série, agora vocês vão me zoar. Que é uma série da Maísa, que tem no Netflix. Que é aquele De Volta aos 15. Que tem uma na série, na primeira temporada inteira, a mãe dela fica questionando por que ela não faz as coisas certas, ela sempre deu ruim na vida e tal. E aí tem uma hora que ela simplesmente percebe que fotografia é uma das coisas que ela mais gosta, e ela faz assim por hobby.
Uhum.
E ela fala, caraca, mano, é isso que eu vou fazer, fotografia. E aí fez eu conversar com a Lilica sobre, tipo, coisas que te inspiram, sabe? É tão bom quando você descobre uma coisa que você gosta mesmo, assim, de fazer, de e acabar levando isso, um pouco disso pra vida, sabe? E, tipo, ver ela feliz porque ela descobriu que... Ela demorou mais de 30 anos pra descobrir que fotografia era uma coisa que ela gostava muito, porque ela vai pros 30, depois ela volta a ter 15, ela demorou mais de 30 anos pra saber que ela gostava de fotografia, tá ligado?
Talvez o Dudu precise daquela método da...
Né, regressão?
Regressão, isso mesmo.
Você tá precisando umas sessões de regressão aí, Dudu, pra ver o que te inspirou e você não falar, ah, nada me inspirou, porra nenhuma, foi... Porque nada é aleatório, caramba.
Não, eu sei que, tipo assim, a gente só tem coisas que a gente gosta muito porque a gente consumiu em algum lugar, viu que existe e foi fazer. Eu sei que isso existe, eu não inventei as coisas que eu faço. O que eu quero dizer é que eu não
consigo identificar. Ela é muito...
Eu acho que esse exemplo que o Wanderson deu da série, da mulher aí, que é a personagem que demorou todo esse tempo pra descobrir o que ela gostava, às vezes parece que, tipo assim, eu descobri muito cedo que eu gostava e eu já destruí isso na minha cabeça.
Hoje
Porque você começou a trabalhar com isso.
Geralmente a gente oferece regressão pra paciente que teve uma parada muito traumática. Então, tipo assim, foi geralmente pós-traumático, ele tem que passar por uma terapia de regressão, mas coisas que são ainda dentro da normalidade, a gente tenta fazer métodos mais paliativos.
Mas então, sobre você achar a sua atividade, que você, aquela parada que você sempre gostou e, nossa, agora eu vou levar isso pra minha vida e vou agregar isso no meu dia a dia, e pode ser que seja uma profissão, ou sei lá. Parece que eu fiz isso, nossa, eu gosto muito de desenho, eu vou levar isso pra minha profissão, que aí eu vou precisar só fazer isso, que é a coisa que eu gosto. E aí o mundo destruiu isso, e agora eu tô no meu inferno pessoal.
Mas assim, as coisas que a gente gosta não necessariamente precisam consumir o nosso dia inteiro. Por exemplo, você agora tá na pegada de fazer uns drinks diferentes, porque ninguém tá te obrigando a fazer isso. Ninguém tá, tipo... Não é que pra você conseguir pagar o aluguel, você tem que fazer drinks diferentes e pesquisar sobre drinks diferentes ou esse tipo de coisa, sabe? Você tá fazendo porque você se interessou.
Não dá pra nem dizer que eu, tipo, é uma coisa que eu gosto e fui atrás. É só uma curiosidade.
Exato. Mas é que tá, você... A gente pode ter curiosidade de várias coisas, mas seguir adiante, tipo, ir atrás, tentar fazer alguma coisa no sentido da curiosidade é outra.
Aí, tá vendo? A psicologia foi o meu drink diferente. Eu tava focado na dublagem e fui acabar fazendo psicologia por curiosidade. Eu podia estar assistindo o Show da Fé, por exemplo.
mas assim, acho que você tá dando pouco valor... Você tá dando pouca atenção pras micro coisas que estão à sua volta.
Não, então, eu vivo de micro coisas. Porque, assim, eu falo que eu coleciono... Eu tenho um hobby de colecionar hobbies. Porque eu encontrei isso um jeito de, tipo, preencher o tempo. Porque, tipo assim, eu penso assim, eu não tenho vontade... Não é que eu não preciso. Eu não tenho vontade de ser muito bom em nada.
É ótimo.
Eu só quero...
Eu também não.
Eu só quero, assim, descobrir... Assim, tem isso aqui pra fazer. Eu nunca fiz, eu vou lá fazer.
Por isso
eu
deveria escolher o dia da marmota. Fechamos o ciclo.
Aí chegamos no denominador comum.
Eu tô na vida da marmota.
Porque você pode preencher todos esses dias com micro coisas que não levam a nada, mas porque não precisam levar a nada mesmo. Você, tipo, não precisa... Se tem uma coisa que você me ensinou e sempre eu lembro disso, é quando você tava fazendo violino. Parece que o questionamento automático de quem tá em volta é perguntar: ah, mas você quer entrar numa orquestra? Você quer entrar num coisa de violino? Aí você falou assim: não, eu quero aprender porque eu quero aprender, que eu acho legal. Ótimo! Eu fiquei indo isso pra minha vida, tipo... Como eu sempre falo nesse programa, que eu adoro ping-pong. Inclusive, eu comecei a assistir campeonatos de ping-pong. O meu Reels, quando eu vejo o Reels no Instagram, se baseia em skate, ping-pong e gente caindo. Gente, tipo, vídeo cacetada, sabe? E tipo assim, eu sempre falo nesse programa, adoro ping-pong, sou péssimo. Não tenho a menor vontade de... Assim, eu tenho vontade de jogar, porque eu adoro jogar. Mas eu não tenho a menor vontade de ser bom.
É muito engraçado, né? Quando você se interessa em aprender alguma coisa e as pessoas em volta meio que criam essa aura de cobrança. Tipo, aí, como é que tá em tal coisa? Tipo...
Geralmente não. Parece que tá sempre atrelado a uma coisa que ela já sabe daquilo. Então, por exemplo, você fala que, sei lá, você trabalha com engenharia civil. Aí a pessoa não tem nenhuma ideia de o que é engenharia civil. Ela vai tentar trazer o mais próximo disso que ela entende. Ah, então você, sei lá, você trabalha fazendo estrada, sei lá, alguma coisa assim.
Não, o pior, tá sempre atrelado a, tipo assim, então você vai trabalhar com isso, né?
É.
Isso é que é o pior, tipo assim, você tá aprendendo violino, então você vai trabalhar com violino, né? Você quer entrar numa filarmônica, sei lá. Você tá aprendendo drinks, você quer ser barman? Não, eu quero beber coisa diferente.
Eu não tô aprendendo nada disso pra vocês, é pra mim.
Exato. Tipo, sempre tá, acaba sendo ligado a um emprego, sabe? E não precisa, não precisa ser uma coisa que nem que seja que tenha um resultado definido. Tipo assim, você quer chegar ali, né? Não, eu quero fazer até eu achar que presta.
Então, eu achei legal o final desse episódio e dizer que a mensagem pro ouvinte, querido ouvinte, a mensagem é: não faça nada pros outros, faça tudo pra mim. Essa é a mensagem.
É isso aí, sobe o som do sonoplastia do ratinho, viu?